Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
Boa noite. Já foi normalizada a circulação rodoviária na Estrada Nacional 257, no Conselho de Alvito, na sequência de um despiste de um caminhão ocorrido esta manhã. A via foi reaberta ao trânsito por volta das 11h30, afirmou a agência Lusa Fonte do Comando Territorial de Beja, da GNR. A circulação rodoviária foi temporariamente cortada, nos dois sentidos, devido ao despiste de uma viatura pesada de mercadorias ao quilómetro 23.4 da Nacional 257 entre Alvito e Viana do Alentejo, no distrito de Évora, e cujo alerta foi dado às autoridades às 8 horas e 18 minutos. Em declarações à Lusa, fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, explicou que na sequência do acidente rodoviário, um homem foi assistido no local, mas não foi necessário transportar qualquer vítima para a unidade hospitalar. O trânsito automóvel esteve interrompido durante quase 3 horas naquele troço da via, enquanto se aguardava a chegada de um reboque e a retirada do caminhão acidentado, embora a circulação tenha sido desviada pela GNR para uma via alternativa. Fonte da Guarda explicou à Lusa que os automobilistas puderam circular pela Estrada Nacional 383, que faz a ligação entre Vila Nova da Baronia, no concelho de Alvito, o município vizinho de Viana do Alentejo, e a localidade de Torrão, no concelho de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal. O veículo acidentado já foi removido do local do acidente, afirmou à Lusa, a mesma fonte do Comando Territorial de Beja, da GNR. No local do acidente foram mobilizados 8 operacionais, apoiados por 3 viaturas, incluindo meios dos bombeiros e também da GNR. O primeiro-ministro Luís Montenegro inaugurou esta manhã a variante de Alves do Estrelo. O chefe do governo visitou também a Almina, Minas do Alentejo, no evento Feeding the Global Energy Transition, onde inaugurou um conjunto de investimentos realizados nos últimos meses. A obra da variante de Alves do Estrelo foi financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, com um investimento de cerca de 12 milhões e meio de euros e uma extensão de 4,4 quilómetros. Segundo a Câmara de Austrália, a nova ligação vai beneficiar significativamente as acessibilidades rodoviárias e melhorar as condições de segurança, dando resposta a uma das reivindicações mais antigas da população da Vila Mineira. A piscina municipal descoberta de Beja iniciou hoje a sua época balnear. Segundo a Câmara Municipal, a piscina municipal reabre após a realização de importantes intervenções, com o objetivo de melhorar a segurança e a qualidade do serviço, destacando-se a instalação de gradeamentos e corrimões nas zonas de acesso ao tanque, a desinfecção e desincrustação dos filtros e a recuperação de equipamento eletromecânico da piscina infantil. O equipamento vai funcionar de terça a domingo, das 9h30 às 20h, com bilheteira aberta até às 19h, de 16 de junho a 31 de agosto. Os preços de acesso mantêm-se, a entrada continua a ser gratuita para as crianças até aos 10 anos, desde que acompanhadas por um adulto. A partir das 17h30, os utilizadores pagam apenas metade do valor do ingresso. A partir de 1 de setembro, a abertura da piscina municipal descoberta vai ser a partir das 10 da manhã, com encerramento às 19h. O município de Alvito voltou a ser reconhecido com a distinção Município Amigo do Desporto pelo 5º ano consecutivo. Segundo avançou a Câmara Municipal de Alvito, a distinção permeia o compromisso contínuo do município na promoção da atividade física do desporto, da saúde e do bem-estar da população, através da implementação de políticas, programas e iniciativas que incentivam a prática desportiva para todas as idades. A distinção reflete o trabalho desenvolvido pelo município em parceria com associações, clubes, escolas e demais entidades locais na criação de oportunidades para uma participação ativa da comunidade. O município de Alvito promete continuar a apostar no desporto como um fator essencial de inclusão, qualidade de vida e desenvolvimento social, procurando proporcionar melhores condições e mais oportunidades para a prática desportiva dos municípios. Arranca também esta terça-feira a época balnear nas piscinas municipais de Castro Verde. A funcionar de terça a domingo, entre as 10 e as 20, as piscinas municipais, segundo a Câmara Municipal de Castro Verde, colocam à disposição dos utilizadores dois tanques, um chapinheiro infantil e uma ampla área verde. Em espaço contíguo ao tanque de saltos, o campo de jogos de areia permite ainda a prática informal de modalidades como o voleibol ou o futebol de praia. Até 13 de setembro, os visitantes poderão também usufruir do quiosque de leitura da Biblioteca Municipal, aberto entre as 14 e as 18. Trata-se, segundo a autarquia castrense, de um espaço pensado para pôr a leitura em dia, descobrir novas propostas literárias e desfrutar de momentos de convívio em família através dos vários jogos disponíveis. A Feira do Campo Alentejano em Aljustrel está em contagem decrescente para abrir portas no próximo dia 19 no Parque de Exposições e Feiras. Sara Correia, no dia 19, Wet Bad Gang, no dia 20, e Simply the Best Tina Turner Tribute, no dia 21, são os grandes destaques do cartaz da edição deste ano. O Espaço Jovem, o Palco 2 e o Palco do Canto vão também contar com vários momentos de animação. O Pátio do Fidalgo em Cuba recebe de 19 a 21 de junho mais uma edição do Festival Ceifeirando. Trata-se de uma iniciativa organizada pelo Grupo Coral e Etnográfico Os Ceifeiros de Cuba, que assinala o seu 93º aniversário com um programa dedicado à valorização do canto alentejano, da cultura popular, da música tradicional e do convívio comunitário. O festival, no dia 19, tem como destaque, a partir das 21h30, o espetáculo comemorativo do 93º aniversário dos Ceifeiros de Cuba, com as participações especiais de Sofia Pires e António Paulino. A programação prossegue com a Marcha de São Vicente, da Junta de Freguesia de Cuba, e a atuação dos Moços da Cuba. No dia 20, destaque para o desfile e atuação de grupos corais e o encontro de ranchos folclóricos, ainda o baile com o duo Paulo e Sónia e a primeira açorda no Fidalgo. O último dia do festival, domingo 21, volta a abrir com jantares e petiscos. A programação inclui a atuação da Fábrica da Música e da Fabriqueta Musical, seguido do espetáculo das Vozes Ibéricas. Neste festival, ao longo dos dias, vão participar o Grupo Coral Alentejano O Sobreiro, da Baixa da Banheira, o Grupo Coral Cantadores do Desassossego, o Grupo Coral Raízes do Canto e o Grupo Coral Os Boinas, para além do Rancho Folclórico de Albufeira e do Rancho Folclórico de Alvarelhos. O município de Mértola promoveu entre 18 de abril e 10 de junho mais uma edição dos Jogos Concelhios. Segundo a Câmara de Mértola, dinamizar a prática da atividade física e incentivar momentos de convívio e lazer foram o objetivo destes jogos, que reuniram 612 participantes de várias faixas etárias. Segundo a autarquia, esta edição integrou um conjunto diversificado de iniciativas e modalidades, nomeadamente pesca desportiva, tiro aos pratos, chito, futebol de sete, ténis de mesa, matraquilhos, sueca, malha, caminhada e snooker, proporcionando oportunidades de participação ajustadas às diferentes idades e interesses. A Câmara de Mértola traça um balanço positivo da iniciativa, refletindo o impacto da mesma na promoção do bem-estar e da coesão social no território. E hoje, terça-feira, é dia da Crónica de Opinião de Lopes Guerreiro.
Quarto poder ou voz do dono. O quarto poder é uma expressão clássica que se refere ao papel de influência e fiscalização desempenhado pelos meios de comunicação social e pelo jornalismo na sociedade, atuando como um contrapeso aos três poderes tradicionais do Estado Democrático: executivo, legislativo e judiciário, segundo a Wikipédia. É este poder da comunicação social que incomoda tanto os outros poderes, nomeadamente o executivo e os seus apoiantes, por denunciarem o que não pode, não fazem ou fazem mal e deviam fazer bem, e evidenciar o quanto a sua atividade está a ser avaliada negativamente pelas pessoas. Por isso, os outros poderes têm dificuldade em aceitar este quarto poder e se referem aos seus agentes como se adversários fossem ou estivessem ao seu serviço. Só valoriza o papel da comunicação social quando ela, em vez de desempenhar a sua função de contrapeso, se acomoda ou se limita a informar ou até propagandear criticamente a atividade dos outros poderes. Ora, não é para isso que serve a comunicação social. Para isso existem os assessores e gabinetes de imprensa as agências de comunicação, publicidade e propaganda e tantas outras figuras contratadas para serem a voz do dono, de quem lhes paga, não só para publicitarem o que lhes, os poderes fazem e querem que seja publicitado, como para pôr em causa a comunicação social, sempre que esta, no exercício da sua função, os critica ou não apoia como gostariam. Ou seja, o quarto poder é frequentemente apoiado e elogiado pelas oposições às políticas e medidas que criticam nos outros poderes, e mal visto e criticado pelos poderes instalados e seus apoiantes, que não apreciam ser criticados e de ver as suas políticas e medidas erradas serem expostas pela comunicação social. Basta ler ou ouvir comentários nas redes sociais para se perceber isso. Os que criticavam os meios de comunicação social por não criticarem ou criticarem pouco o governo anterior, queixam-se agora do governo estar a ser demasiado criticado e as suas políticas e medidas a serem desvalorizadas. Outra questão, bem grave, que hoje se coloca é o monopólio e a concentração dos órgãos de comunicação social nas mãos de uns poucos que detêm o poder económico e querem condicionar a sua ação, daí existir um debate sociológico e filosófico sobre até que ponto essa influência pode manipular a democracia. É uma questão muito mais profunda, em que agora com as redes sociais e o seu domínio por muito poucos, vai fazendo sentir cada vez mais em inúmeras situações, incluindo em eleições, como tem sido denunciado em vários países. Veja-se o que Trump tem feito. Obrigou o encerramento ou a alteração da linha editorial de órgãos de comunicação social e de programas que desmascaravam políticas e medidas da sua administração, bem como a forma como usa o poder em proveito próprio e dos seus. E não satisfeito com isso, e apesar de contar com o apoio do Elon Musk, criou a sua própria rede social. A capacidade dos órgãos de comunicação social de moldar a opinião pública e fiscalizar os políticos, bem como de dar ou retirar credibilidade a temas e pessoas, é tão forte que funciona como um quarto poder dentro da democracia. Só que agora, o monopólio e a concentração dos órgãos de comunicação social nas mãos de uns poucos pode controlar o quarto poder, domesticando aos grandes interesses do poder económico. Até que ponto o quarto poder continua a atuar como um cão de guarda da democracia, investigando e expondo abusos ou irregularidades cometidas pelos outros poderes, ou se está a transformar na voz do dono, numa grande central de propaganda dos grandes grupos económicos, é a questão mais pertinente que se coloca neste debate nos tempos que correm. Da capacidade do poder político reconhecer a importância do papel da comunicação social enquanto contrapeso dos outros poderes, incluindo o económico, dependerá muito o futuro da democracia. Uma comunicação social domesticada só interessa aos que detêm o poder enquanto detêm, dificultando as alternativas ou alternâncias. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira, aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo. Para amanhã, quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral norte e centro até ao final da manhã, com um aumento temporário da nublosidade no interior durante a tarde, com a ocorrência de aguaceiros que poderão ser por vezes fortes, acompanhados de trovoada e ocasionalmente de granizo, em especial no norte e centro. Vento fraco moderado predominando de oeste-noroeste e uma pequena subida da temperatura. Temperaturas que poderão atingir os 37 graus em Beja e Évora, 34 em Porto Alegre, 28 em Sines. É tudo quanto à informação. Boa noite.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.